Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Anime. Aqui quem fala é Ivan, estou com o meu amigo Pastelão.
Olá pessoal, estamos voltando aí com mais um episódio do Papo de Anime. E sim, estamos voltando das cinzas, não é mesmo?
É, estamos voltando do lixão, das cinzas de... Não sei onde foi parar o podcast.
O Papo de Anime é como se fosse o Gandalf, né? Que era o cinzento e agora está retornando como o branco.
Eu acho que o Papo de Anime é como aquela franquia ruim que todo mundo pensou, ah, acabou, né? E daí do nada lança mais um filme. Só não vou citar nomes porque daí as pessoas vão ficar ofendidas. Ai, para de chamar Transformers de ruim.
Cara, é que o nosso podcast, assim, é tipo a curva de rio, assim, da criação de conteúdo, né? Tipo pop, assim, japonesa, né? É tipo, só... é só quem é muito nerdola, assim, muito cracudo, assim, que cai aqui, sabe?
É literalmente meia dúzia de pessoas, né, cara?
Exatamente, a curva de rio. Então, se você está ouvindo o nosso programa aí, saiba que você é um desses cracudos aí.
Saiba que você é especial. Então, a gente vai falar do que nesse episódio aí, senhor Pastelão?
Cara, é o seguinte, eu tô um bom tempo sem ver anime, sabe?
Tá?
Sim, eu tava muito tempo sem ver anime.
Tu não viu na temporada passada?
Sim, exatamente. Daí eu voltei a ver bastante anime nessa temporada aí, de outono de 2023.
Isso, a famosíssima temporada de outubro.
Exatamente. E daí eu tava pensando a gente falar sobre o que a gente viu nessa temporada aí, né? Acabou faz pouco tempo, acabou em dezembro, né?
Os top animes que terminaram agora. Alguns não terminaram, né?
É, não é top. Talvez, será que tem algum anime que foi muito bom e que a gente acabou não vendo?
Cara, teve animes bons que a gente acabou vendo.
Mas será que teve alguma... Tu acha que a gente deixou passar algum, assim, muito bom que a gente não viu?
Não, que a gente não viu, acho que é difícil, hein? Difícil. Porque nessa temporada a gente viu muito anime. Eu vi uns 16 a temporada passada.
É, e eu vi 12.
E é, eu já tô com mais de 10 nessa temporada.
E por incrível que pareça, eu dropei uns animes assim que são bem famosinhos, sabe?
É?
Meio que fiquei de saco cheio assim, eu dropei eles. Não vou
tipo
mais.
Tipo, eu com Shingeki no Kyojin?
Tipo, é, pode ser. Ah, tá. Então tu parou de ver. Então,
no geral, assim, foi na quarta temporada que eu terminei, parei de ver.
Tá. Mas isso tá enchendo o saco, né?
Tipo, muito longo, cara. Muito longo.
Qualquer atraso hoje... Mas não é só o Shingeki, né? Tipo, outros animes estão fazendo isso também, né? Tipo, o próprio Dr. Stone dessa temporada aí, né? Tipo, temporada 3, parte 2 também, sabe? Né? Mesma coisa. Daí eu tava vendo que tem alguns... Alguns, é que eu não tô vendo pela Crunchyroll, né? Eu tô baixando por fora aí, né? Daí eu vejo que alguns resetaram a contagem, né? Ele tava contando parte, botam lá, né? Parte, acho que é temporada 3, não me lembro, né? Mas New World, né? New World parte 3, né?
Daí, não, o 2 que terminou.
É, parte 2, isso, New World parte 2. Daí começaram 1, 2, 3, outros não. É New World episódio 18, sabe?
Tipo... Ah... Não, a ideia é legal, né? Porque cada um faz do jeito que quer e foda-se. E, cara, isso acontece muito. De você chegar lá no My Anime List, o anime episódio 15. Aí na Crunchyroll é... Ah, tal coisa, parte 2 da segunda temporada. E aí tu, ué. E fica bem confuso. Hoje o Jujutsu foi um anime que aconteceu isso, hein? A contagem de episódios tá toda maluca entre a Crunchyroll e o My Anime List.
Sim, né? Mas aonde eu baixei o Jujutsu, eles tinham resetado a contagem, né?
Sim, era tipo como se fosse uma terceira temporada daí.
Isso, exatamente. Exatamente.
Porque no fim é, né?
É como se fosse mesmo.
Porque é outro arco. É outro arco. Tipo, não é a mesma temporada da segunda. A segunda temporada é a história lá do flashback lá do Kakashi lá. Vamos começar com o anime mais icônico da temporada de outono, Pastelão?
Com certeza, cara. O anime que está mudando a lista do My Anime List, do Rank 1, né?
Verdade. Inclusive, esse anime ele não exatamente começou no outono, acho que ele começou na metade do mês anterior.
É, exatamente.
Foi bem confuso como ele começou, né? Ele começou no meio de uma temporada e aí...
É, eu acho que ele não começou exatamente no meio. Ele começou um pouco antes, assim, da temporada, mas não no meio.
Cara, eu acho que quando entrou a temporada de outono, ele tava no episódio 4 já.
Sim, sim. Já tava um mês, quase um mês, né, rolando.
É, foi bem esquisito. E o anime também é bem esquisito e é Sou no Frieren.
Sim, esse anime é muito bom. Assim, não terminou ainda o anime, né? É um anime ali de temporada dupla, né?
Até agora.
Ele vai terminar, eu acredito que em fevereiro, março.
Cara, né? Ele é um pouquinho mais que temporada dupla, acho que ele vai ter 28 episódios.
É, exatamente. Fazia tempo, né, que não aparecia nenhum anime com mais de 25 episódios, assim.
Cara, com mais de 25, sim, mas tu viu que tem uma nova onda de animes de 24 episódios aí aparecendo, né?
Sim, tem um... Nessa temporada teve dois, assim, que eu vi, né?
Isso.
A gente vai falar deles, inclusive, aqui na nossa lista. Mas outra coisa, assim, que me chamou a atenção é o estúdio que fez a animação dele, né? A Madhouse, que tava meio assumida, né?
Uhum.
Lançou um anime novo aí e tal.
Nossa, nem tinha me ligado que Frieren é da Madhouse.
É, e a animação muito boa, assim, muito
sim,
boa.
Sim, foda pra caralho.
E, inclusive, assim, me parece que é um estilo meio clássico, assim, de animação, né? Não é igual às animações mais modernas, assim. Ela tem um jeito diferente, sabe, a animação. É, eu não sei dizer exatamente o que é, porque eu não sou um sommelier dos animes, assim. Pra ficar analisando tecnicamente o desenho e tal. Mas dá pra ver que é algo, tipo, mais das antigas. Não tem 3D, por exemplo, né? Em várias cenas não
boa.
Tem 3D.
Ou coisa boa.
Tipo, é feito no 2Dzão.
Mas
mesmo.
Isso aí não quer dizer que é antigo. Isso aí quer dizer que tem dinheiro.
Sim, sim.
É assim, ó, galera.
Mas é que mesmo tem animes de alto orçamento que usam 3D igual, sabe? Acho que isso não quer dizer.
É?
Sim, tem animes que de alto orçamento que colocam cenas de 3D. E tu nem percebe isso, sabe? Mas tá lá o 3Dzão lá.
Esse é o ponto. É ou não percebe.
É, exatamente. Né? Mas esse tipo. Tu vê que a animação é 2D, assim, mas tu percebe que é 2D, sabe? Que não é. Porque tem algumas. Algumas coisas, assim, da... Como eu posso explicar? Algumas proporções, assim, que fica meio... Sabe a luta lá da Frieren, não? Da discípula da Frieren contra um bichão lá e tal.
Ah.
Que tá num castelo lá e tal. Tu percebe que aqueles efeitos é 2D, sabe? Tipo,
sim.
Dá pra ver que é meio distorcido. A forma que é feita as distorções, sabe? É muito típico de uma animação 2D. No 3D seria diferente, sabe?
Sim.
Ela seria, inclusive, até mais realista do que aquilo lá. Né? E ali não era a proposta. Ela não é tão realista, assim. Mas a animação é muito foda.
Tá, mas... fora a parte ali da animação, o que me atraiu no anime foi a história, né? Porque, assim, Frieren era um anime que eu, de certeza, não ia ver, porque na capa tem a porra de uma elfa. E eu não quero mais saber da anime fantasy. Eu quero que anime fantasy acabe, eu não aguento mais ver anime fantasy, porque todos os animes fantasy são uma fucking cópia um do outro. Então, tipo assim, se é pra ver o mesmo anime toda temporada, aí eu prefiro ir fazer outra coisa. Só que Frieren foi meio diferente, porque eu vi todo mundo que tava assistindo falando bem. Eu não lembro se fui eu que falei pra tu ver Frieren ou foi tu que falou pra eu ver Frieren.
Não sei, mas o Frieren tava na minha lista já, eu ia ver. Eu ia ver de qualquer jeito.
Eu vi todo mundo na internet falando bem, eu vi a galera no fórum falando bem. Aí eu falei, ok, esse anime aí eu vou dar uma experimentada. É o Frieren que tem o primeiro episódio de uma hora, né? Ou não?
Não,
não.
25 minutos.
Isso aí. Então era outro anime que tinha uma hora de episódio.
É, uma hora e meia foi o Oshinoko, né? Um
verdade,
filme de primeira temporada.
Verdade, né, cara? O primeiro episódio do Oshinoko era um filme. Não, eu confundi com outro anime. Mas o primeiro episódio dele é muito bom, né, cara? Porque mostra que acabou aquela putaria de Rei Demônio e Caceta 4 e... Não sei pra que tinha que ter Rei Demônio, mas tudo bem.
Ah, é o vilão genérico, né, de todo anime de fantasia, né?
É.
Tipo, nunca é alguma coisa... É sempre, é o Rei Demônio, é o Malvadão e tal. Ou então eles invertem, né? Tipo, o Rei Demônio é bonzinho, né? Daí os demônios são os bonzinhos e os humanos e os elfos que são os malvadão, sabe, né? É sempre essa mesmice, sabe? Mas o Free... Não vou dizer que o universo de Frieren não é genérico, né? O universo do Frieren é o universo genérico do RPG, de mundo de fantasia convencional. Só que eles resolvem contar uma outra história nesse universo, né?
Exato.
Que é o além, é o final da jornada do herói ali. É como se eles viveram uma aventura de RPG normal, né?
Isso.
Derrotaram ali, angloriaram, né? Botaram o nome deles na história, né? E daí é o que aconteceu depois, sabe, né? E a Frieren, né? Ela é imortal, né? E daí eles trabalham muito bem a questão da imortalidade da Frieren, né? Como que um ser imortal viria o tempo de vida dele passar, sabe? Né, isso achei bem, bem legal. E é bastante filosófico até, sabe?
É, esse é o ponto principal do anime, né? É sobre ela percebendo as coisas que ela tinha deixado passar no passado dela, né?
Sim.
E ela percebendo toda a relação que ela tinha com os heróis e tal, e como isso mudou ela. Inclusive, no último episódio, ela teve um flashback, tipo, meio com déjà vu, né? Deu uma cena que já tinha acontecido com os outros heróis acontecendo de novo. E dessa vez a reação dela foi diferente. Porque agora ela meio que quer socializar com os meros mortais. Só que no anime não sei se você diz que ela é imortal ou se diz que ela só vai viver muito tempo.
Cara, eu acredito que ela não é imortal, sabe? Eu não sei se isso é falado no anime porque eu não me lembro, sinceramente. Mas, assim, é clara, é notória que o tempo pra ela passa muito diferente do ser humano.
Sim,
né?
Ela, tipo assim, vai viver milhares de anos.
Sim, e ela já viveu mais de 1000 anos, né?
Isso.
Então...
Nunca diz exatamente então, quando.
Para um quanto, ser humano, é que quase que ela fosse imortal. Porque ela vive muito mais do que um ser humano. Ela vai viver, né? Muito mais do que um ser humano.
Inclusive, então, o que eu acho legal é que, tipo, o anão, ele também vive mais. Mas não nada comparado com ela.
Exatamente.
O anão, ele vive, tipo, o dobro da vida de um humano, assim.
Sim.
Mas ela... Pra ela também, isso meio que não é
ela
nada.
Ela vive milênios, assim, né? E isso é muito legal. E é como, tipo assim, apesar dela ser um ser que vive milênios, né? É como se ela não tivesse amadurecido ainda, sabe?
Isso.
E o que a gente tá vendo é um processo de amadurecimento dela mesma, sabe?
É, porque terminou a jornada dela com ela, sei lá, com 1.800 anos e ela ainda tá na adolescência, né?
É, exatamente. E tu vê que ela ainda age muito como uma criança, como ela não tivesse muita responsabilidade e tal, sabe? Né? É bem interessante. Mas ao mesmo tempo ela tem coisa assim de... Ela tem tipo uma sapiência, uma sabedoria. Isso. Que ninguém vai ter, ninguém sonha em... Pelo menos da humanidade, né? Sonharia em ter, sabe? Né? Então ela vive esses dilemas, sabe? Essa dupla... É. Não é uma dupla personalidade, né? Mas são essa dualidade que existe dentro dela, sabe?
Design também achou legal.
O design dos personagens, você
Isso.
estaria falando?
É. Porque a Frieren ali, acho que ela é... Acho que tá bem na medida, assim. Ela não é... Não é sexualizada, ela não tem... fanservice, mas também ela não chega a ser feia.
Sim. Ela é uma personagem bonitinha, assim.
É, isso aí. Ela é bonitinha. Tudo no anime é bonitinho. Na verdade, tem um pouco de coisa na aluna dela, né? Que a galera meteu...
Ah, mas no anime eu não vi muito isso. Talvez
não,
a
não,
fanbase,
só
né?
Só alguma piadinha aqui, outra.
É, mas acho que é bem de boa, assim. Bem tranquilo.
O presente precioso, ó.
Não tô lembrado do presente.
A poção que arranca roupa.
Ah, sim, a poção que arranca roupa, sim. Ah, mas isso aí meio que normal, sabe? Né? Não é, eu
então
não vejo
é
isso como
piadoca.
Um fanservice, é só uma piada mesmo, sabe? Né? Inclusive a aluna vê isso com repúdio e tal, mas ela não, né? Ela usa isso como uma moeda de troca, sabe?
Isso, pra manipular os homens.
É.
Mas a mestra disse que os homens adoram isso.
É, exatamente. Tipo, dá a entender que apesar dela ser um ser, tipo, que vive eras, ela ainda não entendeu o conceito da sexualidade ainda, sabe?
Isso.
É bem engraçado.
Mas aí que tá, nunca é envolvendo ela, né? Sempre envolvendo a coisa, a Luna e o...
E o companheiro da nova aventura que eles estão vivendo, né? Ah, e aí depois da aventura, mas não, aí eles estão vivendo meio que uma nova aventura, né? Tipo, eles estão viajando ali, é um novo grupinho do RPG que você formou, saca?
Isso, é uma nova aventura, né? Só não que é... essa aventura tem um objetivo diferente.
É, exatamente.
Cara, ideia anime de aventuras, assim, eu acho que esse é um dos melhores, cara.
Sim, eu também tô gostando muito dele.
Da aventurinha pelo mundo, assim, acho que tá sendo um dos mais legais. Teve aquele da bruxa de cabelo branco lá, umas temporadas atrás, que era a bruxa do foda-se. Eu não lembro qual que era o nome do anime.
Eu não vi esse anime, eu acho.
Majo no Tabi Tabi.
Não, eu não vi.
Eu chamo de bruxa do foda-se porque quando dá muita zica no lugar, ela não fica pra resolver, ela mete o foda-se e vai embora. E diz, bom, que pena que todo mundo nessa cidade vai morrer, né? Tô vazando. E foda-se.
É, mas eu não vi esse anime, não.
Cara, esse é interessante, mas não é tão bom quanto Frieren, não.
Não, eu acho que tem bem poucos animes, assim, como Frieren, sabe? Tipo, é um anime muito, muito redondinho, assim.
É foda.
E, cara, a gente tá falando muito dele.
Verdade, né? Já temos que passar pro
mas,
próximo.
Mas, assim, eu quero, acho que meio que pra encerrar, eu gosto também de como... Ele vai mostrando informações sobre os personagens aos poucos, sabe? Sim. Tipo, ele vai guardando e vai mostrando os pontos certos, determinadas coisas, né? Como, por exemplo, do poder real da Frieren, né? Sim. Que a gente sabe que ela é uma bruxa, uma maga, que tem bastante poder, né? Só que eles mostram, tipo, uma...
Ela uma só obsessão. Usa quando precisa.
É uma obsessão dela por aprender magias novas e tá todo tempo aprendendo magias novas. E eles sempre mostram magias inúteis, né? É. Tipo, eles nunca mostram magias fodas que ela sabe fazer e tal.
Ah, eu aprendi a magia de fazer aparecer um campo de flor.
É.
A de arrancar. É. Não, ela tinha uma estátua de bronze que acho que era, que tava enferrujada. E ela falou, eu só saía de limpar a prata. Aí tiveram que limpar na mão o negócio.
É muito bom, assim. Isso é usado como um alívio cômico, assim, é muito bom.
Mas de também... fazer uva doce ficar azeda. Mas pra que uma porra dessa?
É, tinha que ter um ao contrário, né?
É, aí
ia
sim.
Ser muito mais útil. Mas é bem legal, assim, quando eles resolvem mostrar o poder dela, sabe? Daí, numa batalha que acontece no anime. Eu não vou falar, que eu achei muito épico, assim, eu achei muito legal.
Ela tem várias batalhas, mas o que dá a entender não é como se ela já tivesse usado todo o poder dela, né?
Sim, o que é mostrado ali é tipo uma fração, sabe?
Isso.
E é muito legal, é muito legal. Eu achei muito legal. E quando tu vê a cena, assim, dá a entender que, tipo assim, cara, tem chance do demônio ganhar. Daí quando acontece a decisão da batalha, tipo, e tu entende que aquele demônio nunca teve nem perto, mas nem em sonho, assim,
teria
o
chance.
Demônio ia conseguir derrotar ela, sabe?
É.
Tipo, ia mostrar de uma maneira muito foda isso, sabe?
Sim.
E daí tu fica assim, caralho, meu irmão! É. Tu vira, baixa a parada carioca.
Ela é overpower e não é pouco, né?
Sim, é muito bom. É um anime, assim, que se vocês não viram, vocês têm que ver, cara. É muito bom.
E você não viu o último episódio, né?
Não, eu vi só até o 17, eu acho.
Cara, o último episódio tem revelações. Tem informações bombásticas.
Eu sei que é bom. Eu sei que todo episódio é legal. Para. Tu acha que eu não vi nenhum episódio.
Mas esse é... Meu, esse tem umas paradas, assim, que tu fala, caralho, hein? Aí é foda pra caralho. Então vamos pro próximo anime que não é nem de longe tão bom quanto o Sousou no Frieren. Shai. Então,
cara,
Pastelão, conta aí a tua história com o Shai.
Eu achei muito chato esse anime. Eu...
E é sobre o quê?
Eu comecei a ver, é uma heroína e tal. E que ela... sei lá, ela faz algumas merda e tal. E ela tá com... Sei lá, tem um trauma. Que ela não conseguiu salvar, alguma parada assim, pelo que eu me lembro é isso.
Isso.
E daí ela é muito fraquinha, ela, tipo, ela tem um poder foda, mas psicologicamente ela é muito fraca, sabe? E sei lá, eu achei chato, eu não consegui desenvolver empatia por esse personagem. Eu acabei dropando isso aí, achei muito chato.
É, o Shai, ela é tipo uma liga internacional de heróis, aí cada país acho que tem um herói, e a Shai é a heroína do Japão. E ela é uma bosta, assim, aí. Aí tem os heróis de outros países e tal, a Shai, ela tem o poder do fogo, só que ela não consegue usar porque ela é uma inútil. Aí tem a heroína da Rússia, que é uma bêbada, loira, né, só pra...
Ah, não, tem que ser russo bêbado, tem que ter, né?
É, aí é tem o
maior estereótipo possível.
Cara, eu nem lembro qual que é a nacionalidade do herói lá, mas tem um herói que ele tem uma puta de uma estrela no meio do peito e com certeza deve ser americano. Aí esse cara, ele dá uma...
Que cor que é a estrela? Branca?
Acho que é, hein?
Ah, deve
Ou
ser
amarela, é. Alguma
é.
Coisa assim.
A ideia é amarela, já não sei.
É... Aí aparece uma liga do mal lá que quer... Cara, na moral, não sei o que eles querem. Mas eles estão sendo do mal lá e tal.
Mas eles são do mal e ponto.
É que eles são meio esquisitos lá. E o vilão principal...
Tem bastante
é tipo
gente esquisita, mas necessariamente não é do mal, sabe?
É. E o vilão principal, ele é tipo uma criança, assim, que ele... Quando ele... Ele bota a magia lá dele nas pessoas, ele meio que corrompe elas, mas ele só corrompe se a pessoa tinha alguma amargura no coração e sei lá o quê. E imagina quem que não vai ter, né?
É, todo mundo, então.
Cara, as lutas, assim, não é nada demais. Ele é um anime que não é nada demais, assim, ele é só é.
É, eu cheguei a ver essa parte aí de que eles criam vilões, né?
Isso.
Tipo, com base nisso, e aí é isso aí. Mas eu não gostei do anime, eu dropei. Acho que eu dropei no terceiro episódio, logo que aparece essa parada deles criando os vilões e tal. Mas só que daí, como eu não consegui desenvolver nenhuma empatia pelo protagonista e tal, cara, até pela história, eu não achei tão boa a história, sabe?
Sim.
Daí eu acabei dropando, não vi esse anime.
Cara, falar o seguinte, eu vi ele inteiro, mas teve alguns episódios que eu acabei dormindo, então eu não sei falar tanto assim da história.
Ou seja, eu acho que eu fiz bem ter dropado esse anime.
Isso. Vamos pro próximo aí.
O Atashi no Oshiwa Akeyaru Reijo.
Akuyaru.
Akuyaru Reijo.
Então, seguinte, esse é mais um daqueles Diablo de Otome Game lá. E conta aí, pastel.
Cara, é o seguinte, é uma menina, né, que ela vai pro mundo do Otome Game, né. Só que, tipo assim, sabe, né, que tem um par romântico e tal, né. E tem meio que o personagem que às vezes tu desenvolve alguma afeição, né.
Uhum.
E no caso, ela desenvolveu uma afeição pela vilã da parada, sabe. E daí ela começa a ficar obcecada pela vilã e começa a falar, eu te amo, não sei o quê, eu esqueci o nome da vilã agora.
Uhum.
E ela fica falando essa parada toda hora, né? E que ela gosta da vilã, que ela quer ser o par romântico da vilã e tal, e a vilã fica toda sem jeitinho e tal. Daí tu acaba vendo que a vilã não é exatamente uma pessoa do mal, sabe?
Ela é uma tsundere.
Ela é uma tsundere, e daí ali no enredo do jogo, do Otome Game lá, que ela entrou...
Ela é uma patricinha tsundere.
É, ela...
Loira, com cabelo cacheado e que ri fazendo... Oh, 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 oh.
Sim, e tem um
Igual
sobrenome
a...
François, que
é
francês, sabe? É,
todas que são assim, que dá foda-se.
É, todo Otome Game é essa merda, né, cara? É sempre um mundo... moderno, assim, né, renascentista, né, você passa na França, ou alguma coisa europeia, assim, né, e eu tava vendo uma youtuber falando que diz que a japonesa média, assim, né, a mentalidade da feminina japonesa média, elas meio que vivem nesse mundinho, sabe, ai, que vai aparecer o príncipe encantado e blá blá blá, então eu acredito que a maioria dessas paradas meia shoujo, assim, envolve isso, justamente por causa desse imaginário que existe, sabe, né?
Sim, porque sempre tem que envolver princesa e príncipe.
É, e uma coisa fica alimentando a outra, sabe? É uma bosta, né? Mas fazer
mas
o quê?
Mas tem anime nessa temática aí que é bom.
Tem,
mas
tem,
esse
tem.
Aí não é.
Tem, esse não.
Esse é muito chato, cara.
Esse
é
não.
Muito chato.
É, esse, inclusive, ele aborda uma parada, assim... Ali no final do anime eu achei uma paradinha interessante, assim. Que, por exemplo... A protagonista ali do anime, ela é homossexual assumida, sabe? Ela assume isso no anime, né? E daí no final aparece outra personagem que é homossexual, sabe? E daí ela é mal falada, sabe, né? Tem um boato ali que estaria passando sobre ela, né? Porque ela agarra as mulheres do reino e tal. E dela estaria vindo pro reino e iria roubar o par romântico da protagonista, sacou?
Uhum.
E daí, no final, tu acaba descobrindo que não era nada disso, era só o preconceito da sociedade. É uma parada assim, sabe?
Mas com a protagonista isso não acontece, né?
Não, com a protagonista não acontece. Porque ela meio que revela isso, mas só pra aquele ciclo de amigos ali e tal. Oh. Mas é bem óbvio, assim, sabe? Tipo, né, isso. E é isso. E acabou o anime, né? Um anime bem, bem ruinzinho, assim.
Mas não, olha só, a gente não tá falando que é ruim porque uma garota gosta da outra. A gente tá falando ruim porque nenhum personagem se salva nisso aí. Não, não.
A história
clichê,
é ruim.
Cara.
A história é bem ruim, sabe? Né, tem algum ato.
Ele
tem alguns...
tenta ser engraçado,
é,
velho.
Tem um
não
ato, assim, que rola uma traição, assim, da. De uma camareira que anda com ela. Né, só que ela tem um. Tipo, tu vê que tipo assim, acho que a personagem que é a mulher desenvolveu afeição, sabe? É, eu acho que é. Ela tem uma parte legal dentro dela, sabe? Que ela meio que não deixa isso. Você sair por causa que ela é aristocrata, ela não pode. Ela não pode parecer que ela, tipo, sei lá, ela gosta de um plebeu, sabe? É isso. Daí dentro dela fica remoendo essa parte humana dela por causa dessa questão social dela, sabe? Tipo, tem isso aí que eu achei legal nessa personagem. Mas é só isso, sabe? De resto não tem mais nada.
É a florzinha no meio do estrume.
Exatamente, exatamente.
Beleza.
Mas não é tão... Mas assim, a personagem, essa não é um personagem legal também, sabe? É só isso que eu achei interessante. De resto, mais nada.
Próximo. Keiken Zumi na Kimito e o resto é um nome muito grande.
É Kaiken Zero na Orega Otsukiai Suru Hanashi.
Ou seja, o anime do cabaço e da rodada. Esse anime...
Calma.
Cara, mas é, mano...
Cabaço da
Esse
rodada.
É o anime é o seguinte: tem o personagem principal que é cabaço, muito, e ele tem o grupo de amigo cabaço dele. Que a profissão dos caras é ser cabaço e assistir live de um maluco que joga FPS.
É isso aí.
Esse é o orgulho da vida dos caras, ser o assistidor de live, beleza. Aí tem a garota que namora qualquer um na escola deles. Que acho que ela fica namorando por no máximo até 2 semanas. E sempre os caras que largam ela, né?
Isso.
E aí o carinha... Eu não lembro o que acontece que o cara começa a gostar dela.
Cara, eu acho que ela tinha um crush nela. Só isso. Ele já tinha um crush nela. E daí ele resolveu ir lá e se declarar. E era isso. Só que, tipo assim, o cara é um carinha muito normal, meio nerdola. Né? Ele não... Zero popularidade.
É,
né?
Bem
e
loser,
a menina,
assim.
E a menina, tipo assim, é uma das meninas mais cobiçadas da escola, assim, sabe?
Isso.
E daí, repentinamente, ela vai lá e diz sim, sabe? E daí, caralho, ela diz
não
sim.
Não só cobiçada, ela é da turminha das Gyaru também.
Sim, a turminha das Gyaru, exatamente.
Que logo mais faremos um anime sobre a onda das Gyarus, cara.
Por causa do anime dessa temporada?
Cara, tem o anime dessa temporada, tem esse Keiken Zumi. Qual que era a outra lá? Meu, desde o Sonobisque Doll veio uma onda, velho, desses animes de Gyaru, assim. E não sei de onde é que surgiu isso.
Cara, assim, nos animes dos anos 2000, ou pouco, assim, que eu me lembro de ter visto, as Gyarus eram vistas com maus olhos, assim, como
era, tipo
a menina
um
que fazia
cômico,
bullying
assim.
Também. É. Né?
E agora, tá toda nessa onda das Gyarus legais.
Exatamente.
Namore uma Gyaru.
É.
Tá bem estranho. Menos no Under Ninja. No Under Ninja elas são a Gyaru modo antiga.
Mas vamos falar
mas
do Under
o seguinte,
Ninja.
Não, é, mas o seguinte, esse anime ele é interessante porque ele é sobre o relacionamento deles, né? Não é aquele anime que fica cozinhando por 12 episódios e aí, e no final lá diz sim e aí acaba. Tipo um Ryoka das ideias. E quando vai começar, termina.
É, o legal desse anime é que é o seguinte, apesar da menina ela ter muito mais relacionamentos que o cara, inclusive eu acho que ela tem uma experiência sexual e o cara não tem, né?
Ah, tu acha?
Sim, é falado isso no anime,
é,
né?
Sim.
Enfim, e o cara não tem nenhuma. Só que ambos, né, eles são muito parecidos do que essa primeira configuração do anime aparenta ser, sabe?
Sim, porque dá a entender que ela é experiente em relacionamento. E depois a gente vê que não, ela não tinha relacionamentos. Ela só tinha comedor fixo por uma semana.
É, isso aí mesmo. É. Ela só ficava com os caras, assim, e acabou. E não passava disso. Ela não vivia uma... Tipo, um relacionamento a dois de verdade, assim.
Mas aí que tá.
Ou seja,
ela não... queria isso, mas ela meio que só ficava com os caras mais lixo, assim.
Sim.
E aí acabou que ela nunca teve a relação de verdade, né?
Isso.
Aqui no Brasil a gente sabe como é que isso ia terminar, que ia terminar grávida de algum desses caras. Mas como é no Japão, a galera é muito consciente, né?
É, aí... a galera usa o plástico.
É. E aí ela ficou com o nerdão a tempo de alguma coisa acontecer, né? Inclusive ficou com o nerdão e entrou em celibato, né?
Como assim?
É, nunca mais fez nada. Acho
quer dizer, sim.
No fim do anime dá a entender que eles vão furufunfar, mas aí termina, né? Termina.
É.
Mas eu achei interessante, cara, porque esse anime, ele é... O cara que fez esse anime é diferente de muitos autores, ele namorou mesmo.
Sim.
Porque tem muitas
legal
situações
é que
ali.
Ele mostra muito como é um relacionamento real. Como, por
tanto
exemplo,
que chegou da raiva numa hora.
Como, por exemplo, muitas situações que eles passam ali de terminar e brigar é por falta de comunicação. E isso é muito real, sabe?
Sim.
Tipo, só quem realmente...
Tem uma falta de comunicação ali, a mina já inventa uma porra de uma história que ela tira do cu na cabeça
Exatamente.
Dela.
Exatamente.
E aquilo vira um problema a partir de nada... E caraca, velho.
É. E aparece, tipo, a destruidora de todos os relacionamentos amorosos. As ex.
É.
Que ele nem chegou a namorar com a mina, sabe? E ela apareceu, né? E ela é tratada como se fosse uma ex, sabe?
É. Cara, que foda. Não, essa parte aí é muito, muito real, assim. E é meio tensa mesmo. Aliás, aparece muitos caras que ele achava que eram ex dela e tal, e no final não eram.
Eu acho que não apareceu nenhum ex dela, né?
Não, mas aparece os caras que ele acha que são ex dela, né? E aí, tipo aquele cara que na verdade era ex da outra Egyaru.
Ah, sim. E tem um cara que ele achou que era ex ou atual namorado, mas sei lá, era tio dela, alguma coisa assim.
Até porque o cara é muito lúcido, então, tipo, dá pra entender que ele seja inseguro, sabe?
Sim, sim.
Só que, cara, porra, mas realmente... segura com ele é meio foda.
É. Não, realmente o cara, quando tá namorando uma mina muito bonita, assim, realmente o cara fica inseguro mesmo, sabe? Eu acho que isso é normal, sabe?
Sim, mas a mina namorando o pior loser da escola vai ficar insegura com ele é foda.
Sim.
Só que ela tava insegura por quê? Porque era a primeira relação de verdade,
cara,
que ela tinha.
Eu vou dizer assim que eu também... Eu namorei umas minas, assim, e ela... E duas minas, assim, né? Tipo, uma... Uma ela achou que eu, sei lá, ia atrair ela. Ela tá muito insegura comigo. E a outra, assim, realmente, a mina era muito bonita, assim, né? E ela também, tipo, ficava insegura, sabe? Eu nunca ia atrair ela, sacou? Tipo...
Isso na época que o pastelão parecia o boneco da Michelin lá.
Sim, era muito horrível, assim. Ah, e pra quem tá me acompanhando das antigas e não sabe, eu fiz bariátrica, galera. Eu emagreci 52 quilos, cara.
Isso aí. E eu não fiz bariátrica e emagreci metade. Ou seja, façam.
A gente entrou numa onda fitness agora aí. Mas acho que vamos falar disso mais pra frente, né?
Isso, a gente tem que fazer uma academia anime versus vida real, parte 2. Mas, cara, esse anime aí é um anime legal, o Cabaço e Rodada. Vejam.
É muito bom, eu também recomendo, tá? E vamos para o próximo anime da lista, Dr. Stone New World Part 2. Parte 2, né?
É, o Dr. Stone 3-2, acho que é.
É, Dr. Stone 32.
É, isso aí, o Dr. Stone 3-2. Cara, essa temporada, ela foi ok, né?
Cara, eu achei legal, assim, os acontecimentos, assim, dessa temporada atual, deles descobrir a Medusa, né, introduzir um mistério nessa temporada nova.
Sim.
Que é a voz do Y-Man.
Ah, sim.
Né? Daí a voz do Y-Man, sei lá, eu vou falar, vou dar o spoiler aí. É a voz do Senku, cara. Né? Tipo, tu fica assim,
verdade,
por que,
né,
diabos que o Senku, sei lá, tem uma gravação, tipo, falando ali, sabe?
É.
Tipo, sei lá, se ele foi petrificado, sabe? Tipo, que explicação que eles vão dar pra isso, sabe? Né? Ah, e também a gente descobriu que eles vão usar a Medusa pra, como se fosse uma medicina infinita, assim, né? Pra curar as pessoas. Usaram pra curar o Tsukasa.
Isso, só que tu viu que ela meio que agora, do nada, ela tem bateria, né? Daí
Sim,
acabou a bateria.
Exatamente. E aí, o que que seria a bateria da Medusa? Tu tem alguma teoria da conspiração? Alguma teoria pra isso?
Pior que não. Eu não sei o que teorizar de Dr. Stone, cara.
Eu também não.
Ele vai pra uns rumos muito birutas, assim. Então eu não sei
nem o que... Por exemplo, agora no final, né? Que eles descobrem que o Iron Man está na Lua, né? E agora eles querem, sei lá, fazer o programa Apollo.
É, tipo isso. Então, sei lá, cara, nesse anime aí, o céu é o limite. E talvez nem isso pro Senku,
né? O céu é o limite. Eu gostei desse negócio da reviravolta do carinha que tava com ele ser filho do líder da aldeia, sacou?
Uhum.
Que daí, tipo, tem uma treta que não envolve a parada do Dr. Stone, sacou? Tem uma treta interna ali da tribo e tal. Isso achei legal.
Mas
isso
é meio foda que a tribo descendente dos caras foi ficar escrota daquele jeito, né? Se eles tinham os princípios e as histórias e tudo mais. Se bem que a primeira tribo também tinha virado um bando de escroto, né?
Sim, sim.
E tinha
sei lá. É meio... sei lá.
É pra ter vilão.
Não, não é isso. É que, tipo assim, eles estão parados no tempo, sabe? Né? Tu viu que o Dr. Stone mostra isso, tipo, logo nas primeiras temporadas. Acho que é na primeira temporada. Logo que é introduzido a história do pessoal que tá ali, que não é... não viveu da petrificação, são descendentes de astronautas, né? Tipo assim, tu vê os túmulos, né?
Uhum.
Tipo, ele tem uma cena que eu achei muito foda, assim, que é mostrando a cultura daqueles astronautas morrendo, sabe?
Sim.
Que é os túmulos das pessoas. Tu vê que no túmulo das primeiras gerações, todos tinham nome. E nos túmulos seguintes não tinham mais nome. Ou seja, eles vão perdendo a habilidade de escrever, sacou?
Sim.
E a única coisa que sobrou foi aqueles contos, sacou? Por causa que os contos são... Ele é passado com uma forma mitológica, sacou? E a mitologia sobrevive a eras, sabe? Tipo, e isso é real, sabe? Isso é tirado da antropologia, cara.
Só
isso
que
é uma parada
meio
real.
Foda, cara, porque esses povos, eles se originaram dos astronautas, né, velho? Então, tipo assim, quer dizer que os astronautas, eles não tiveram a capacidade de passar o conhecimento pros filhos deles?
Não, eles tiveram conhecimento, eles tiveram a capacidade de passar pros filhos dele. Tu vê isso nos túmulos.
Mas não pros netos.
Exatamente, esses filhos não tiveram, né? As gerações vão passando, né? E isso vai se perdendo, sabe?
Mas se fosse o Senku, ele teria feito uma escola.
Sim. Ele teria feito isso.
Porque só o Senku é mais foda que todo o resto do planeta.
É que ele é o protagonista, sacou?
Não,
é que
o Dr. Stone é muito além do protagonista.
É que, tipo assim, o Dr. Stone tem coisas ali que é muito real, sabe?
Cara, que tipo assim, o superpoder do Senku, ele é muito além, sabe? Uhum. Que ali realmente a ciência é o superpoder dele, aí fica meio...
memória, a capacidade de raciocínio dele, tipo, é muito acima
da média.
Cara,
tu pega
o
elenco inteiro do Oppenheimer, junta e não dá meio Senku.
É, o protagonismo, né, do anime, né? Oppenheimer é um filme historiográfico e tal, né? O Dr. Stone não é isso, sabe? É, mas eu gosto do Dr. Stone mesmo assim, por causa que tem muito... Primeiro que o Dr. Stone é, assim, um divulgador de ciência, cara.
Sim.
Eu acho que tem muita gente que vai assistir o Dr. Stone e vai ver vários conceitos que são usados no anime e vai, tipo, se interessar por área científica, sabe? Tipo, de várias áreas, sabe? Inclusive tem um cara que era... que ele tem um canal no YouTube, eu esqueci o nome dele. Ele é professor de... acho que é professor de física, tá?
Uhum.
E ele pega ali, ele pegava o primeira temporada do Dr. Stone e analisava cada episódio e coisas científicas que estavam lá e coisas que faziam sentido e coisas que não faziam sentido.
Ah, eu lembro.
E ele, tipo, cara, ele sempre falava bem do anime, sabe? E muitas coisas que apareciam ali era real, sabe? Tipo, desde coisa boba, sei lá, dele fazer a gasolina com plástico, sabe?
Uhum.
Ele não era de física, ele era de química.
Isso.
Né? E daí ele entrava nesses conceitos.
É que o que mais tem no anime é química, né?
É química.
Cara?
Tem muita química. Tem tudo, na real. Tem física, sim, tem tudo. Tem a psicologia com o cara lá, o mentalista.
Com o superpoder da psicologia.
É
que, tipo assim, ninguém sabe um pouco de cada coisa no Dr. Stone. Se a pessoa sabe aquela coisa, ela é o melhor do mundo naquilo. É tipo a repórter lá, que é a melhor repórter que já existiu também. O Tsukasa era lutador, o melhor de toda a humanidade.
Tem o carinha lá, operador de rádio, e que o cara tem o melhor ouvido de todos eles.
Sim, é tipo a audição do Superman nas antigas lá.
Sim, mas a gente tem que relevar porque é um anime shonen, galera. É isso mesmo.
Exato, ele é shonenzaço. Inclusive a luta final contra o velho demônio eu achei massa.
Sim, eu também gostei dessa luta aí. Muito
porque
massa.
Era o Senku sozinho e o poder da ciência.
Muito massa. E a parada ali que ele fala no rádio, cara. Ô, oh, isso aí me deu um feeling assim, achei muito foda, uhum. velho. Deu pra pensar, será que é uma gravação e tal? Mas não, era o rádio e o Senku lá, né? Muito massa.
Beleza. Mas tá aí, né? Mais uma temporada de Dr. Stone e não tá muito perto de acabar, não, né? Se agora vão ter que ir pra Lua, cara, imagina mais quantos.
É, mais uma corrida. E eu fico me perguntando, que nome será que eles vão dar pro foguete?
Cara.
Porque tudo que eles dão, nome tem um nome. Tem um nome.
Mitológico.
Exatamente. É, e tem um porquê. Como, por exemplo, o barco se chama Perseu, né?
Uhum.
Perseu é quem matou a Medusa na Grécia Antiga.
Sim, que né? É quem petrifica as pessoas. É,
exatamente. E é o nome que eles deram pra máquina de petrificar e tal. Isso eu achei muito legal. Eu fiquei me perguntando.
Qual era o nome daquele cavalo de asa? Pegasus?
É, pode ser.
É, talvez Pegasus seja o nome do foguete.
É, pode ser.
Ou qual que é o cara lá? Ícaro também, pode ser.
Ícaro é o... Quem que é Ícaro?
É o que voou perto do céu, do sol com a asa
e queimou as asas. É. Ah, pode ser.
É, que talvez Ícaro não pegue muito bem. É. Acho que Pegasus mesmo.
É. Ah, mas tem uns nomes toscos que eles estão, por exemplo, Senkufone.
Nossa.
O nome é muito ruim.
Pelo menos não é o dublado Senkufone.
É, o dublado é ruim. Eu achei muito tosco. Senku.
Fala assim, que a galerinha de uma vez, mano. Vamos fazer piada de qualquer forma. Já era, mano. O nome do cara é Senku e deu, mano. Poxa, não tem o que fazer. Não existe nada a ser feito. E próximo anime aí que eu falei pro Pastelão ver, porque eu achei que ia ser o tipo de anime dele. Mas acabou saindo melhor que a encomenda, né, Pastelão?
Eu gostei demais desse anime, cara.
Do Under Ninja.
Muito bom. O Under Ninja é o... Eu acho que essa é a definição do anime de... Novo anime de loucuragem teu é esse aí, eu acho, né?
esse com toda certeza gênero no loucuragem.
Cara, eu gostei muito desse anime, eu achei muito bom. Cara, eu te confesso que eu dei 10-10 desse anime. Eu dei 10-10, eu gostei demais
dele. Acho que eu
dei 8. Eu gostei demais desse anime.
É que tipo assim, quando eu dou o 10-10, o meu critério é o seguinte. Eu não melhoraria nada nesse anime. Aí eu dou 10-10. Só que o Under Ninja, eu acho a animação dele muito podre, minha nossa.
Cara, eu acho maravilhosa a animação desse anime. Eu achei muito boa.
Cara, as lutas, assim, eu acho que seria bem mais legal com
tá.
mais verba.
As lutas, não. As lutas, realmente, não. Mas, assim, o estilo... Eu vi muita gente falando mal do estilo da animação.
Não,
e
não,
eu achei
tava falando
muito
da fluidez da animação, não do traço. O traço, ok. Tem aquela galera com cara de feia, mas...
Sim, eu achei legal, eu achei ótimo.
Mas pra mim o problema é na fluidez ali das lutas, assim, elas são bem travadinhas.
Ah, é que sei lá, é que o Under Ninja, ao meu ver, assim, meio que as lutas não são o foco do anime, sinceramente.
É, ainda bem que não.
É muito mais o...
A loucuragem.
Aquele universo maluco deles ali, sabe? As
é muito
pequenas
mais
reviravoltas.
A conspiração maluca dos infernos.
É, isso aí é a parada. É o Under Ninja mesmo, sabe?
O incidente ninin, 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 né?
Muito bom.
Essa, velho.
Ai, ai. A parada lá deles falsificar dinheiro e tal, né? Tiver que fazer uma fábrica debaixo do esgoto.
O escritor maluco lá que vários ninjas vêm contar pra ele todas as histórias das missões.
Sim, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Cara, esse anime é cheio de pequenas histórias, de pequenas coisas, assim. Cara, e tem
de pequenas reviravoltas que você fala.
O mendigão lá, o mendigo.
Sim, velho.
Cara, é muito legal. Um mendigo muito bizarro, cara. Tem um mendigo muito bizarro, assim. Daí tu sabe o porquê, tá ligado? Aquele mendigo. Daí parte das bizarrices do mendigo tu entende, sabe?
E parte não.
Parte não, porque é realmente a personalidade, sabe? É, cara, é muito bom. É muito bom.
Aí tem um maluco lá feio que sofria bullying, que daí contratou ninja, que cagou a pau todo mundo. Aí ele começa a seguir os ninjas.
Sim. Cara, e o protagonista desse anime eu acho muito bom, cara. Ele é muito... Ele é muito liso, cara. Ele é muito malandro, assim, ele é muito brasileiro.
É,
cara. Velho. É
tipo, ele tem 15 anos, acho que é, e bebe, né, mano? E tem barba, sim, velho.
É, assim, eu não sei se realmente ele tem 15 anos. Acho que é uma identidade que ele assumiu de alguém, sabe?
É, porque eu acho que ele se formou naquela academia maluca deles. Se bem que não parece ele exatamente na academia.
É.
Aparece flashback dos outros, mas acho que não chega a aparecer ele.
Sim, sim.
na academia, porque ele seria um genin.
É, dá a entender que ele frequentou, sim, essa academia, sabe? Mas não sei se era o mesmo ano dos outros personagens ali que envolvem a trama. Eu acredito que sim, que envolve sim. Porque tem um cara que fala que lembra dele da academia, sacou? Só que ele não aparece, não tem o flashback dele lá, né? Uhum. Mas eu acho que sim, ele frequentou a academia. Ou então pode ser que ele não frequentou. Mas que...
Ah, sim, é a parada do anime, final,
né, tem uma base... Eu não vou falar, porque tem muita gente que não viu esse anime, cara.
Sim.
E eu não quero dar spoiler, porque é um anime, assim, muito bom, cara. Eu gostei demais desse anime. Vocês têm que ver, assim.
Se preparem pra muitas reviravoltas e revelações que talvez não façam tanto sentido.
Não é. Realmente é pra bugar a cabeça. E é um anime, assim, cara, que vocês têm que ver de cabeça aberta. É isso, sabe? Tem que ver de cabeça aberta.
Cara, eu digo assim, é um anime muito interessante. Tem que ver por ele ser diferenciado, sacou?
Sim, é completamente diferente de tudo que eu vi, assim.
Esse é o ponto, ele é diferente bom. De tudo, tudo.
Sim, é muito bom. cara, até o próprio escritor, cara, um personagem B. E os caras botar essa coisa ali dos ninjas, sei lá, vamos contar a história pra esse cara. É. Daí começou com um, e daí começou muita gente a vir lá contar a história. Cara, é muito bom. Daí tem uma das ninjas lá que desenvolve um relacionamento... Ela tem meio que um amor platônico pelo cara.
Ela tem uma obsessão por ele.
Sim. Daí tu vê que, na real, ela gosta de velhos e tal. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Ele é bizarro esse anime, mas é bom. Ele é bizarro do jeito legal, sabe? É muito bom.
Ele é... Cara, É tipo assim, quando você aperta o botão pro próximo episódio, não faz a mínima ideia do que vai acontecer.
Exatamente.
Tem que estar pronto
pra
tudo.
É uma
tudo. Surpresa.
A cada minuto do anime, assim, é uma surpresa. É muito bom.
Vejam Under Ninja, galera. É muito único. Outro anime bem diferenciado também foi o 16-bit, né, cara?
É, assim,
esse
anime...
Que a princípio eu não ia ver, sabe por quê?
Por quê?
Por causa do porra do nome. Como que os caras vão me meter another layer de subtítulo de um anime que é a primeira temporada de um negócio? Another coisa parece que é a segunda temporada de algo. Aí tipo, 16-bit sensation, 2 pontos, another layer. Eu pensei, ué, eu perdi a temporada anterior do 16-bit sensation.
Pô, mas
Stains Genesis.
Gate não era assim também? Stains, 2 pontos, Gate?
É, mas ele não dava a entender que era outra coisa.
Então tem só o anime Stains, então.
Não,
o
mas
Gate é...
é
a segunda temporada.
É que o problema é que ali ele fala another layer, outra camada.
Sim, sim.
Não, dá a entender que a gente perdeu uma camada.
Eu te entendi.
Qual que foi a primeira layer?
É, sim.
Se essa é outra layer.
Sim, é um nome meio genéricozão.
É,
assim.
Esse nome, na verdade, ele é meio bosta.
É.
Aí, primeiro, sabe o que eu achava? Que era a segunda temporada daquele anime maluco que cada console vira uma waifu, sabe?
Saquei.
Que eu nem lembro o nome de qual que é. Eu achei que era isso, velho.
Cara, eu não vi esse anime. Eu sei que tem o tal do OS-tan.
Eu
sei
também
se a galera
não vi.
Sabe.
Eu também não vi. Tá, e aí? E o 16-bit, no fim, era sobre o que esta porra?
Cara, não dá pra entender, né? É sobre de tudo, assim, né?
É, começa com uma aliens. Desenvolvedora de jogos, assim, que ela tá frustrada com o rumo atual da indústria.
Sim.
Porque os jogos de waifu estão em queda.
Não, os jogos moe, né?
É, os jogos moe.
Ou ela usa outro termo para os
cara,
jogos.
Cara, bishoujo.
Bishoujo, esse é o termo que ela usa, bishoujo. O bishoujo está em queda.
É. Mas meio que não tá, né?
Eu não sei, cara. Realmente eu não sei.
Aí ela é frustrada com isso aí, daí ela trampa na firma lá, daí ela diz, nós temos que fazer um jogo bishoujo muito foda com RPG e com o caralho 4. E daí a galera falou, não, a gente vai fazer o jogo bishoujo pra vender por 5 mil ienes, acho que é.
É, eu acho que sim.
Isso é bem que 5 mil ienes é carinho pra um
grana,
jogo.
É grana.
Só que pelo que dá a entender, eles fazem tipo um jogo podraço, assim, rapidão pra caralho, e vendem nesse preço aí.
Sim.
E de alguma forma se sustenta. Aí tipo, só tem ela de desenvolvedora moça ali, e um monte de velho nerd tipo a gente, assim. E... Só que, cara, o que eu achei estranho é que ela não tem nenhum amigo na empresa, assim. E ninguém tenta ser amigo dela. A galera vê ela meio como um estorvo, assim, que... Oh, lá vem a guria cheia de ideia, lá.
Ah, sim, é que dá a entender que ela é a guria que tá começando ali, né? E a pessoa cheia de sonhos e tal, sabe?
E quer revolucionar.
Né? E daí ele é... Eu acho que isso é uma crítica social, sabe? Uma crítica do trabalho. Porque tem muito disso, sabe? O cara que ele tem um sonho de entrar e fazer determinada coisa, daí ele entra na empresa,
e
daí
tem
ele
um
é
choque
novo,
de realidade.
E ele é cheio de ideia e tal, daí nada daquilo que ele quer fazer funciona, vai pra frente. E também as pessoas pisam em cima desses sonhos dele, sabe?
Isso.
Né? E...
Mundo Real que você chama.
Tem um outro anime da lista aqui que é exatamente isso também. Tem exatamente isso aí.
Ah, sim, sim, é, tá.
É, depois a gente fala dele.
Mas uma forma um pouco mais extrema. Cara, mas acho que a parte mais interessante é essa aí, né, cara? Porque ela fala de como ela queria dar uma revolucionada nas coisas, mas ninguém investe na ideia dela.
Sim.
E aí, do nada, ela viaja no tempo pros anos 90.
Sim. Cara, sabe o que eu tava pensando?
Ah.
Tipo assim... Teve um jogo desse gênero aí, meio que bishoujo e tal, que é um jogo americano, eu acho. Que meio que ele furou a bolha, assim. Lembra aquele jogo da...
Yandere Simulator?
Não, é um outro. Eu esqueci o nome dele agora, cara.
O das calcinhas
é
lá?
É o Doki Doki alguma coisa.
Ah, o Doki Doki Literature Club.
Esse mesmo. Né?
Será que é americano esse jogo?
Eu acho que é americano esse jogo. Vamos dar uma pesquisada?
Vamos pesquisar. Inclusive, eu tenho esse jogo na minha Steam.
Não, enfim, o que eu quero falar não tem nada a ver com o país de origem, entendeu?
Uhum.
É que é um jogo é um jogo tipo focado muito no mercado japonês, né? Esse tipo de jogo bishoujo é só no mercado japonês que faz sucesso. Tipo, Visual Novel e tal, né? É muito focado no comércio japonês. Só que esse jogo furou a bolha, né? Esse jogo, tipo, mano, tem gente ali que, sei lá, joga só o jogo AAA e tava jogando isso aí, por causa que viu alguém no YouTube jogando, sabe?
Sim, realmente.
É um jogo que furou muita bolha, né? E eu não sei se realmente o que o anime tava falando ali do bishoujo, meio que tá em jogos, né? No caso, jogos bishoujo estarem em descrédito, né, ou meio amornando, né, não tem um fundo de verdade, sabe, né, não sei, eu teria que saber mais sobre isso para afirmar. Mas voltando ao assunto ali, né, sobre essa crítica que a moça faz aí, que ela tá vendo o bishoujo na decadência, entre aspas, né, não sei se realmente tem algum fundo de verdade, né, por causa disso aí, né, mas enfim... Daí, assim, tu pensa assim, a questão dela viajar no tempo é totalmente, tipo...
Outra parada.
É algo, tipo assim, inesperado, né? Tipo,
sim.
Ela vai lá, entra numa lojinha de coisas, tipo num sebo, assim, que vende coisas
Isso,
antigas.
Ela entra num sebo, leva um monte de jogo velho. E aí, quando ela abre o jogo velho pra instalar ou pra, sei lá, o que fazer...
Ela viaja no tempo, no ano do jogo.
O ano que o jogo... A exata data que o jogo foi lançado.
É, exatamente.
Aí era um monte de jogo bishoujo dos anos 90 e tal. E aí ela fica confusa.
É. E eu não me lembro nessa primeira viagem aí, mas ela conhece os desenvolvedores da...
Alcoholsoft.
Da Alcoholsoft lá e tal. Né, que inclusive ficava na mesma...
No mesmo prédio,
no mesmo
da,
prédio
empresa dela.
Da empresa que ela trabalhava,
Isso.
né? Daí ela vai lá, conhece o pessoal. E eu acho muito legal, uma parada que eu achei muito foda nesse anime, uhum. é demonstrar as técnicas que a galera usava nos desenvolvimento de jogos naquela época.
Sim, isso
tipo
é
assim,
muito foda.
Nessa época, os computadores só tinham 256 cores, né?
Uhum.
Por causa da, acho que era 8 bits ali pra fazer o cálculo de guardar a cor na memória, sabe?
Uhum.
E daí, o máximo que ele fazia era, se não me engano, eram 4 cores e essas 4 cores podiam se combinar em si. E daí dava as 256 cores. Tem um vídeo do 8-Bit Guy que ele explica exatamente isso. Por que, uhum. que os jogos dessa época tinham 256 cores, sabe? Né, que tem tipo bit, sabe, né? Daí, é 4 cores, mas por que, que em vez de ser só 4 cores era 256 e não só 4, sabe?
Uhum.
Né, daí o 8-bit guy explica isso. É muito bom o vídeo. Mas enfim. Daí ela. Eles mostravam.
Aprende a fazer um degradê pixel a pixel.
Pixel a pixel, né? E como fazer com que a imagem aparenta ter mais do que 256 cores, sabe? Usando só esses tons, sabe? Né? E é tudo feito manual, pixel a pixel, no mouse.
A galera escovava o bit.
Escovava, né, o bit, exatamente.
Até sair o jogo. E saía de alguma forma.
É. E daí tu pega a indústria de jogos hoje, né?
Sim,
tipo, tudo mal feito, mal otimizado.
Aí o cara lança um jogo que o cara com uma 4070 não roda no médio.
É. Brincadeira, né?
É que hoje em dia o mercado mudou por causa das game engine, né? Cada game engine ela tem seus poréns. E digamos que acelera bem o desenvolvimento, mas tem o custo disso, né?
Sim.
Que normalmente é em performance. Na verdade, a galera deixaria pra escovar esse bit aí depois. Só que o problema é que você depois não chega.
Já lança numa vez e deu.
É. Porque se depois também custa dinheiro, né? E aí, se custa dinheiro, foda-se.
É.
Que é o mal dos projetos de grande budget atualmente, né, cara? Daí o mercado de games tá...
Eles lançam antes e conforme vai vendendo, eles vão corrigindo. É. Vários jogos foram assim, né?
Cara, tipo... parece que otimizar o jogo já virou coisa de sustentação e não de desenvolvimento.
Sim.
Então, é meio foda.
Eu acho que o exemplo recente é o Cyberpunk lá, né?
É.
O grande, maior exemplo tal, acho que é esse.
Sim, mas esse ano aí teve muito jogo pesado que lançou. O cara, próprio Starfield, né, cara, lançou pesadaço.
Ah, esse eu não joguei. Nem tenho PC pra rodar isso aí.
É bem pesado. E pelo menos ele é grandioso pra ser pesado. Agora tem jogo aí que nem isso. Cara, tem um jogo lá que ele é tipo enfrentar demônio numa arena fechada, sacou? E é Immortal of Avalon, uma porra dessa. Só que daí tu tem uma luvinha que solta magia e um trilhão de partícula em cada magia, né? Aí esse é o jogo que com a 4070 tu roda no médio.
Sim. Mas é por má otimização por causa dessas partículas aí que foi colocada só pra...
Cara, ele é tipo na Unreal 5 com tudo os frufru que a Unreal 5 tem.
Ah, então o cara colocou isso provavelmente só pra dizer, olha, o nosso jogo usa todo o potencial da Unreal Engine.
É, e aí não roda. E aí não roda. Aí tu entra dentro de um lugar assim, e aí tipo, tem a mesa cheia de tralha. Tu dá uma magia, não quebra nem a mesa.
Putz. É que nem o... Nós tava falando ontem, né, que do Seven Days to Die, né, que diz que tem Ray Tracing, né, o jogo todo bugado, né, vamos consertar um bug e tal. Não, vamos botar Ray Tracing.
É. Porra. E modelos mais bonitos. É. Vai se fuder.
Que merda.
Tá, e aí ela tem esses poréns aí da indústria dos games, né? Que a gente deu uma divagada aqui falando dos videojogos.
Isso.
Que inclusive a Record já tava acusando de ser causador de crime logo que começou o ano de novo.
Normal.
E aí ela aprende a fazer jogo da moda antiga. E aí tem mais umas loucuragens envolvendo Alien também.
Sim. Ah, aparece um cara que é o viciado no... Na plataforma PC98, que é uma plataforma que só vendeu no Japão, isso aí.
É. Tipo um DOS Biruta lá.
É, que... é uma plataforma bem velha, de tipo, ela não é nem x86, sabe? Daí tinha que ter um...
É uma plataforma, é uma arquitetura própria,
Se eu não me engano, o sistema operacional era MS-DOS, tá ligado? Uhum. Só que como a arquitetura do processador era outra, sabe? Não rodava o Windows, era uma plataforma que tava parada no tempo, sabe?
Sim.
Né? Daí, enfim...
Mas é tipo uma arquitetura.
Eu pesquisei porque teve uma época que eu. Sabe aquele jogo Touhou?
Aham.
Uhum. Né? Do 1 ao 5 era só no PC98 que tinha.
Sério?
É. Daí tu tinha que rodar o emulador pra jogar no Windows se tu quisesse, sabe? E daí do 6 até o
DOS Box assim rodava.
Não, tem que ser emulador de PC98.
Caraca.
Porque o binário era compilado para o PC98, para o executável PC98.
Já sabemos em quem se inspiraram para esse personagem aí. Qual que é o nome do tal, do criador do Touhou lá, não é? Zen?
É o Zoom.
Zoom,
é. Z-U-N, mas eu não sei.
Aliás, esse cara, ele dá as caras pelos lugares assim,
sei.
Ou ninguém nunca viu o rosto
não,
dele?
Não faço ideia. Não faço ideia.
Bom... Eu... Mas deve ser o Zoom lá, o carinha que ela...
Ah, pode ser, pode ser.
que ela conhece no passado, e meio que tem um romance, mas daí quando ela volta pro tempo dela, o cara é um cinquentão já.
É, verdade.
Aí fica meio esquisito.
É verdade.
Parece o Sugar Daddy
dela. É, ele vira o Sugar Daddy no final do anime, verdade. Ah, e é um anime que termina nessa primeira temporada, é tipo, ele acabou a história, sabe, não vai... É. Aí, tipo, a primeira temporada, vai ter outras, pessoal. Daí o anime,
acabou.
É bem mediano, assim, e nunca vai ter a próxima. Mas, assim, é um anime bom, eu gostei, assim. Tipo, é um anime
ele
que
é
vale a pena assistir.
Ele é realmente interessante.
Né? Tem essa parada das tecnologias antigas.
Quem curta quem... desenvolvimento de games, cara.
Sim, mas
tem
não
que
só,
ver.
Quem é meio nerdola, assim, meio geek, vai achar legal. Quem gosta de tecnologia
ou
em geral, vai achar
legal.
Quem gosta
de viagem no tempo, ou quem gosta de aliens.
É, a parte dos aliens foi bem inesperado, assim, sabe?
Foi meio Under Ninja, até aparecido os aliens.
Foi tipo
nada.
Muito what the fuck, né? Tipo, virou Independence Day, sabe? A parada.
Muito bom.
É, mas eu acho que é meio que pra explicar de onde que vem a viagem do tempo, né? Que talvez aqueles jogos ali daquela época os jogos daquele carinha lá e tal. Sei lá, não sei, né? Lembra que tem um cara que desenvolve os jogos?
Sim, não, mas ele desenvolvia jogos sem alma, lembra?
Sim, mas tá.
Que daí
mas
na
será
balança
que esses...
mística dele mostrava, o jogo é ruim.
Sim.
É. O cara tinha um vidro que era uma mini higiene, sabe? Aí ele largava lá, aí ela dizia, ah, aí é ruim, ou ah, aí é bom.
É.
Com critérios.
Ah, era só ele colocar exclusivo Sony, daí ia levar 10 e 10 tudo.
É, atualmente higiene tá assim.
Mas enfim, vejam 16-bit Sensation Another Layer.
E o próximo anime, qual é?
Darker Gathering. Não sei
como
é que se
pronuncia. Esse foi um anime que ele já tava rolando, né? E terminou nessa temporada de outono.
Exatamente.
Cara,
o que tu achou dele?
Eu achei ele meio longo.
Também achei longo pra caralho.
Porque
devia
ele é
ter...
tipo 20 episódios do mesmo loop, assim, deles indo atrás de fantasma.
Sim.
E não termina.
É, exatamente. Vou ver a próxima temporada? Não.
Não. E acho que nem vai ter, aliás.
É, eu achei bem mediano, assim. Mas assim, não é um anime, nossa, que anime ruim.
Não.
Não é. Tipo assim, meio
só
que...
Só bem previsível também,
é,
né?
Sim, as batalhazinhas,
eles vão atrás do fantasma, daí eles selam o fantasma, daí, ai meu Deus, o fantasma tava possuindo em alguém quando a gente achou que tinha derrotado, aí derrota de novo.
Ele fica, tipo, nesse... Ele meio que... A primeira temporada dele, né, tipo, esses primeiros 13 episódios, ele meio que é assim, ele é cíclico, né? É sempre a mesma coisa. Eles vão lá, saem pra uma aventura. Cada episódio, ou dois episódios, é uma aventura deles, né?
Uhum.
Daí, na metade, é introduzida uma personagem nova. E daí eles têm um objetivo mais longo. Daí começa um arco no anime.
Isso.
Né? Mas, tipo assim, o arco envolve exatamente isso.
Juntar fantasma.
Eles juntar fantasma de novo, sabe, né?
Digamos tipo... assim, que tu tá dentro de um jogo de Pokémon. Só que em vez de você pegar Pokémon, você pega fantasma e guarda eles pra completar a tua Pokédex. É isso que eles fazem, eles saem, temos que pegar todos.
É isso.
Não
é exatamente todos, eles precisam pegar tipo os mais fortes.
É, assim, você tem que pegar os mais pica só.
Né, pra derrotar lá o boss final lá do
isso.
jogo. Que não, na real não é o boss final é outro, já aparece um boss final lá, né?
É.
Só que é um boss intermediário, assim, né?
Aí eles brigam pra dizer que brigaram os boss entre eles, mas daí saem os dois de boas.
Sim.
E termina meio sem terminar.
E é isso. É, o que, que tem de diferente é, sei lá, uma das coadjuvantes ali, ela tem uma personalidade meio estranha, assim, tipo.
Ela é Yandere, mas daí o cara vai lá e namora com a Yandere e foda-se.
É, mas é. E é isso.
Aí acalma a periquita da mina.
E a introduzida uma Yandere de menor também no final do anime.
É?
É, tem uma Yandere que é amiga da. Da baixinha lá e tal, coleguinha da baixinha.
Ah, tá. Não, mas ela tá possuída, né, velho?
Não. Ela é Yandere mesmo.
A de cabelo branco lá?
Não. É uma coleguinha da coisa que tá na escola.
É?
É, sim. Daí, tá ligado que tem o último
não,
arco lá do demônio que eles derrotam lá,
não.
Do fantasma que eles derrotam?
Sim.
Daí ela é uma das sobreviventes, das crianças sobreviventes. Daí ela fala com a Yandere mais velha, né?
Aham. Uhum.
Daí meio que elas conversam sobre aquilo e tal. E daí ela identifica aquela mãe Yandere, sacou?
Ah.
Daí ela, ai, porque eu sei como você se sente e não sei o quê.
Mas ela era maníaca por outra pessoa, no caso, não pelo protagonista.
Exatamente, maníaca pela protagonista.
É? Eu não lembrava dessa parte.
É que são três protagonistas, na real, né? É, a,
é o triozinho
a
ali,
a baixinha,
né?
O carinha meio medroso.
É, o frouxão lá e a Yandere.
E a Yandere. É isso aí. Eu esqueci o nome deles.
É, a baixinha com os olhos de capeta lá, o frouxo e a Yandere. E é. Esse é o elenco. É. Tem que entrar lá no My Anime List e corrigir os nomes.
E a maldição do cara é ter pelo na mão. Aqui no Brasil isso é conhecido com outro nome.
É, não é bem pelo, ele diz que são os nervos dele, né?
E tal. É. Mas parece pelo.
É parece pelo.
Branco ainda por cima. E a menina também tem esses pelos na mão, né?
Isso.
É a
cada um deles tem uma mão e tal, eles têm que ir lá recortar. Meu Deus do céu, que terrível, hein?
É. Eles são unidos por uma maldição.
Nossa. Bom, beleza. E Dark Gathering terminou, é um anime ok. Se você gosta muito de fantasma, capeta e maldição, tem bastante.
É, se você é uma pessoa que
tem
gosta...
Tem até enjoar.
Gosta daquele, daquela série lá dos irmãos lá, do Jin e não sei o quê.
Supernatural.
Supernatural. Se você gosta de Supernatural, vai gostar desse anime aí.
E se não gosta, talvez goste desse anime aí também, porque eu não gostei de Supernatural e achei legal o anime. Mas o anime é meio enjoativo, hein? Que nem Supernatural.
É. Vamos então para o próximo anime da lista. É o Zonsei Zambi ni Naru Made ni Shitai Hyaku no Koto.
Exatamente, a lista de 100 coisas pra fazer antes de virar um zumbi. Que é um anime sobre apocalipse zumbi, mas sobre muitas outras coisas, né, cara?
Exatamente.
Como a gente tinha falado sobre trabalho antes, esse anime ele começa abordando isso, né?
Sim, é um cara que ele queria muito ingressar na... Eu não me lembro o que fazia a empresa dele.
Acho que é publicidade.
É, mas tinha alguma coisa a ver com jogos também, né? Ou não? Acho que não, né? Mas enfim, ele queria mudar o mundo da publicidade e tal. E enfim, ele entrou lá e começou a trabalhar quase como um escravo naquele regime japonês lá de 12 horas por dia, hora extra.
12 horas
extra
por dia,
forçada.
Não. Ele dormia na empresa, ele nem entrava na casa dele.
Sim,
né?
É aquelas horas extra forçadas, né?
É, tipo. Que... Ele chega no primeiro dia de trabalho, aí ele tá lá no happy hour com a galera, tomando uma breja, né? Então amanhã a gente vai botar pra quebrar. Daí a galera, como assim amanhã? Aí todo mundo tira o crachá pra fora e volta pro escritório, tipo, 10 da noite. Cara, aquela cena lá é, nossa, véio, torturante de assistir aquilo. E aí é isso, né, cara? E os caras ficam competindo, ver quem fez mais hora extra não remunerada, né?
Sim.
Ah, esse mês eu já tô com 200 horas não remuneradas. Caraca, velho, que...
É, se fosse no Brasil, essa empresa...
Aí ele era apaixonadinho.
É, não ia ser a empresa ali das uvas, que ia ser por trabalho escravo, viu? Ia ser essa aí.
Cara, ele...
Isso sim é escravo, trabalho análogo à escravidão.
E ele é apaixonadinho pela secretária, né? Daí o chefe dele é um escrotão.
Sim, daí fazia
fica...
sapurrara com ela e tal.
Hã?
Fazia os assédios com ela, né?
É, ele comia ela no meio do expediente, sim, né, velho? E putz, grila, cara.
É o famoso Sakuhara, né?
Não sei.
É, eu acho que a série, a Sakuhara, acho que é em japonês. Sekuhara, sei lá, não sei como é que se fala.
Aí, inclusive, depois, aí... Cara, quando que rola o... Ah, é tipo, quando ele vai pra casa depois de, sei lá, um mês sem chegar em casa. Aí ele, agora eu vou ir pra casa dormir e tal. Aí ele vai pra casa e quando ele acorda, tá o apocalipse zumbi e ele nem percebe, acho que é, né?
Sim. O anime, ele fala... Esse começo do anime, o primeiro episódio, é tipo assim, é como se ele fosse o zumbi,
isso,
né? E o resto da cidade não. Daí, acontece o apocalipse zumbi. Daí ele não... Ele deixa de ser o zumbi e os outros são zumbi.
É.
É muito bom. É muito bom esse anime. Ah, daí tem tudo isso. Daí ele é apaixonado pela secretária. Ela daí mostra a secretária lá. Bizarro, né?
Aquele secretário zumbi que tava lá com o patrão zumbi dele.
É. Cara, a gente descobre isso ali, né? Que a secretária tava na casa do chefe, né?
Isso.
E daí aqueles casos, né? De abuso no trabalho e tal, né? Tipo, é foda, né?
Porque a galera desse estúdio, eles eram de um outro estúdio em que o trampo era mais ou menos assim, né?
Eu não tava sabendo disso.
Isso. Essa é a história do estúdio do Zonsei. Eles eram de um estúdio em que o trampo era mais ou menos assim e eles resolveram adaptar esse anime por causa disso.
fizeram uma grande crítica às ao más estúdio. Condições de trabalho.
Isso.
Caramba. Mas fala que... Eu não sei se até hoje é assim, né? Mas isso seria o principal problema, né?
Aparentemente, sim.
Né? Dizem que é assim mesmo.
Depende do estúdio, mas não nesse novo que eles fundaram.
Sim, mas falam que é bem recorrente.
Por isso que o anime atrasou pra caralho.
Várias vezes, assim, que eu vejo, tipo, animes sobre... Falando sobre como é a produção de animes e tal.
É sempre
tipo,
infernal,
ou
né?
Tem, ou tem uma quebra de parede, assim, sabe, né? Tipo, aparece um estúdio de animes, né? Sempre, tipo, tudo bagunçado.
Sim, uma
né?
zona.
Os caras misturando, tipo, hora de almoço com trabalho, sempre, sabe? Tipo, realmente, eles
cara,
não têm a separação.
Tem uns
de...
episódios do Gintama, cara, que mostra o estúdio, velho. É uma zona, mano.
Sim. Cara, é muito disso, sabe? É meio que eles não separassem a hora de trabalho com necessidades fisiológicas do corpo, sabe? É. Tipo, é sempre isso, sabe? Eles estão sempre trabalhando enquanto estão fazendo as necessidades do corpo, assim, comendo, talvez até indo pro banheiro, sabe? É foda.
Cara, mas os onsen, assim, é um puta de um anime muito legal. E depois vem mais personagens, né, cara? Vem o... A primeira é a esportista lá, que foi a preferida de todo mundo que faz fan art, né?
Sim, a menina lá...
A super sobrevivente.
Sim, a que usa a metódica, né?
Isso.
A que sempre usa seus métodos mirabolantes para sobreviver ao
é
apocalipse
tem...
zumbi e
ela
coisa
tem
lá.
Tudo calculado em como ela consome as calorias e sei lá o quê, e aí ela se exercita, e por isso ela usa roupa de academia, né? E aí a galera já enlouqueceu.
Daí, pois é, né? Toda menina da academia, o pessoal sempre vai à loucura, né?
Exatamente.
Façam academia, meninas.
Agora descobrimos por que o Pastel vai todo dia na academia, né? Aí depois aparece o melhor amigo dele.
Sim, acho que o primeiro arco mesmo é ele resgatar o melhor amigo dele, né?
Isso.
E daí, cara, uns dois episódios isso, né?
Por aí.
Ele vai lá pra resgatar o melhor amigo dele.
Qual? Tá? O melhor amigo dele estava comendo uma mina no motel, um negócio
sim,
assim.
Sim, o cara era...
Só que daí ele tinha prendido ela no negócio lá de BDSM, e aí quando ela virou zumbi ela tava correntada e só por isso que ele não morreu.
Muito bom, muito bom.
Aquilo foi legal mesmo. Caraca, muito foda.
Cara, a noite do cara foi muito louca, né? Tipo, ter feito as loucuragens lá com a mina
e
ter pegado no sono e esquecido de tirar a mina lá das algemas.
Coitado, né, mano?
Ai, ai.
Aí. E aí é o cara que tem uma compulsão maluca em ficar pelado. Porque ele acha isso muito engraçado.
É, eu não sei. Tem gente que acha muito engraçado. Eu não acho, cara.
Tem galera que se incomoda.
Tem vários animes que tem personagem, sei lá, dedonado, o cara tá pelado, sabe?
Ah, Dead and Lucky é isso aí direto.
É, muito chato.
Toda luta o cara fica pelado.
Sim, tem vários animes, assim, Fairy Tail também, tem um personagem lá que fica pelado também, direto.
Não lembro.
Acho que o carinha da neve lá, do gelo, isso.
Ah, mas acho que ele só tira a camisa e então. Tal.
Não, acho que fica pelado também. Daí tá lá, é sempre essa merda. Sempre tem. Eu não sei qual que é a graça, sabe? Eu não acho graça, sabe?
Eu também não, sei lá.
Não é legal, né? O japonês deve achar engraçado pra caralho, sabe?
Tirou o pinto pra fora.
É, deve ser.
Cara, lá pro final do anime, depois que daí eles já. Porque, tipo assim, aparece primeiro o atleta, depois aparece o amigo dele. Aí vira uma dupla, ele e o amigo dele, porque a atleta lá manda ele se fuder porque ele é muito tapado.
Sim, sim. Porque ela vê ele como um risco pra ela.
Isso. Né? Porque ele é muito compulsivo.
E logo no primeiro episódio que nasce a lista de coisas para fazer
antes de virar um zumbi.
Antes de virar zumbi, né?
Tipo, e é daí... só besteira.
É só besteira, mas são pequenos prazeres, assim, né,
isso
da vida, né?
Isso que ele nunca
né?
teve na vida.
Quer dizer, não é só besteira, tem coisa ali legal,
lá
sabe?
Lá pro final do anime tem.
Mas no começo é só besterol mesmo,
sim.
Sabe?
Tipo, eu queria cantar no karaokê com toda a voz e sei lá o quê. É coisas assim, né?
Sim.
E o amigo dele, ele quer se tornar o melhor humorista de todos.
Sim.
Porque vai conseguir, né, agora que morreu todo mundo. Mas é só por isso também.
É só, sei lá, tirar a camisa, daí todo mundo.
É, tipo isso.
E só japonês pra achar isso engraçado.
E aí lá pro final, quase pro final do anime, acho que é na entrada do último arco, vem a alemãzinha que era toda otaku e veio pro Japão conhecer, é. Conhecer a Kihabara.
Detalhe, ela não era otaku, ela é waibu. Ah. É aquelas freak, assim, por cultura japonesa, assim.
Isso.
Né? Que ah, a cultura japonesa superior e coisa lá.
É. E aí ela veio pro Japão conhecer tudo e deu o apocalipse zumbi.
É.
Aí ela tava levando um caminhão de peixe congelado pra um cara fazer sushi pra ela e ela bateu o caminhão.
É. A parada dela, tipo assim, pô, apocalipse zumbi, poxa.
Quero comer um sushi.
Quero comer o sushi do Giro. Daí o Giro, oh, eu vou sugerir o sushi pra você, mas eu não tenho peixe. Daí ela vai lá, pega o caminhão, leva o peixe pro Giro. E aí daí a galerinha ali... participa da missão.
Sim.
E todo mundo come um sushizão do Giro.
Muito foda, cara, muito foda. Porque, tipo assim, realmente muita galera ali que mostra perdeu o objetivo, né, cara, no apocalipse zumbi.
Sim.
Então é complicado mesmo.
É, são pessoas assim que quase todos eles ali, eles viviam uma vida infeliz, né, em sociedade. E daí, como
o grupo
houve...
dos principais, eles se libertaram quando teve o apocalipse
exatamente.
Zumbi.
E quase todos são assim, se tu for parar pra ver bem.
Uhum.
Teve alguns que não, teve alguns que tinham uma vida normal e o apocalipse zumbi foi ruim, assim, né?
Isso.
Como mais pra frente no anime vai mostrar a aldeia deles lá, né? Uhum. Tipo, eles continuaram vivendo a vida normal, só que, assim, falta remédio, né? É. Falta bastante coisa, sabe? Né? Que é quando o anime começa a ficar um pouquinho mais sério, né? Que é introduz um vilão, né? Que é
Na verdade tem um vilão já no arco anterior à loira, né?
Tá, o carinha tá falando do ex-patrão dele?
Isso, do posto de abastecimento.
É, eu vejo esse como um vilão meio... não vejo como um vilão tão legal, assim. Não é bem um vilão.
Também não gosto.
Eu não vejo
como
vilão.
Cara, ninguém gostou daquele arco porque acho que o cara é muito exagerado, assim.
Sim.
Na verdade, os vilão final também são bem exagerados, né, cara?
Sim, são exagerados.
Acho que...
Mas eu achei legal isso porque é como se fosse o grupo deles, entendeu? Só que pervertido, sacou?
É.
Tipo, a menina lá, ela quer... Ela é metódica lá, mas sei lá, ela... Se ela quer matar as pessoas que discordam dela, sabe? É tipo a punição dela, sabe? É matar os caras, sabe? Que discordam dela. O carinha tem a mesma lista, mas a lista tipo, é toda caótica, sabe? Tipo, a causar caos no mundo. E outro cara, sei lá, ele só quer, sei lá, pegar meninas forçadamente, assim.
É. Outro cara quer crime.
É.
Na verdade, todos eles querem crime, mas o desse cara aí é um pouco pior.
É, ele é o menos caótico de todos, assim,
é que,
mas
tipo
é o
assim,
mais nojento
fosse,
de todos.
É que, tipo assim, se fosse só o zumbi, ia ser meio pai, assim, daí eles botaram os vilões. Mas eu acho que os vilões, assim, seriam a parte mais fraca do anime. Não achei tão bem construído. Porque no final lá o cara era só um frustradão, velho.
Sim. É, no final tem a redenção do vilão, né?
É.
Mas a.
Que não precisava ter redenção.
É, o cara podia ser só um escroto mesmo.
É, tem, mas morreu igual foda-se, né?
É, sim.
Izon Sen foi bem interessante.
Viria a segunda temporada?
Com certeza. Esse anime eu tô muito interessado em saber o que vai acontecer depois. E se não tiver segunda temporada da animação, talvez eu vá pro mangá, cara. Porque eu me interessei bastante no que vai acontecer. Cara, tipo assim, quando eles formaram aquela equipe ali, cara, aquela equipe é muito boa, velho. Todos eles juntos. Tem ele e o cara e a guria, que são, tipo, bem idiota, assim. Aí tem a série pra fazer o contraponto, né?
Sim.
Os caras, eles são um pouco interessados nas gurias, mas eles sabem que se tentar passar a barra não pode dar merda, então eles não tentam nada por causa disso.
Sim.
É um bom motivo. Mas eles também não ficam se fazendo, né? Lembra do episódio lá das termas?
Sim, vamos tomar banho junto e
por
foda-se.
Por favor, vai ser mais seguro. Um negócio assim. Muito bom, mano.
Aí meio que eles são em quatro, né? São isso. Um casal, né?
É, aí que tá.
Dois casal viajando.
Aí que tá, mas ele... Seriam dois casal, mas ele, tipo, não dá pra ver eles bem como casal, né? Talvez o protagonista e a atleta ali, mas
sim.
Os outros dois, não sei.
Eu também não sei. É que, tipo assim, o carinha. Nesse meio tempo do primeiro episódio até agora, ele já ficou com duas minas, né? Ou a uma só. lá no mercadão, lá, tá ligado?
Verdade, ele pegou a mina do mercado, velho!
E o carinha quase conseguiu, mas daí ela virou um zumbi.
Verdade, mano, eles tinham... Nossa, eu tinha me esquecido dessa galera do mercado e você foi todo mundo pro cavaco, né? Tá. E galera, esse daí foi a primeira parte dos animes que a gente viu aí só na temporada de outubro, pra ver que a gente tá vendo anime com tudo agora. Papo de anime voltou ao seu auge.
Exatamente. Ah, agora foi a lista dos animes que ambos viram, né?
Isso. E aí depois vai ter a lista que só eu vi e que só o Pastel viu. Aí a gente não vai ficar falando tanto de cada um dos animes. Se adentrando tanto em cada um dos animes.
Talvez sim, não sei. Talvez, né? Sim.
Sei lá. Tem animes que valem a pena adentrar um pouco, outros nem tanto, assim. Cara, dos que eu vi. Cara, poucos, assim, acho que uns dois ou três, vale a pena falar muito deles.
É, dessa lista aí eu vou falar bastantinho, assim, de uns dois, assim, três também, por aí. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar o programa até aqui. Então, nos vemos no próximo episódio, que eu acredito que vai ser lançado logo, logo.
Mais ou menos. Falou, galera!
Um abraço, falou, tchau!